Nós estamos numa série de reflexões a respeito de fé, baseada no capítulo 11 do livro de Hebreus, e o escritor aos Hebreus, nos primeiros três versos, você que está vindo aqui pela primeira vez, ele traz uma definição da fé, e a partir do verso 4 ele vai ilustrando a fé através da vida de homens e mulheres como eu e você. E na definição de fé do escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas o escritor diz que as coisas que nós não vemos é provada por aquilo que nós vemos. As coisas que nós vemos vieram a existir pelo poder da palavra de Deus. Nós não vemos Deus, mas sabemos da sua existência e da manifestação do seu poder através da criação. Então a fé significa a crença num Deus pessoal. Fé significa que esse Deus pessoal é um Deus que recompensa aqueles que dele se aproximam. E o escritor aos Hebreus disse então que Deus, ele é um Deus que recompensa a todos que dele se aproximam, crendo na sua existência. Então, fé significa crer na existência de um Deus Todo-Poderoso. Um Deus pessoal, num Deus que recompensa você quando você crê na sua existência e se aproxima dele. E o escritor vai falando de vários personagens, mas quando ele chega no verso 32, ele diz: me faltará tempo para falar de todos exemplos de fé. E no verso 32 ele disse: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Faltou tempo ao escritor bíblico para citar os feitos de todos os personagens. Mas nós vamos, nessa noite, refletir a respeito da fé e da grande realização de Gideão. Então você vai lá no livro de Juízes, ele não fala a respeito aqui de Gideão, apenas faz uma menção. Mas no livro de Juízes, no capítulo 6, nós temos uma narrativa a respeito da vida de Gideão. Quem foi Gideão, o que que ele fez e o que que nós vamos aprender nessa noite? Eu lembro-me que tinha aí por volta de 7 ou 8 anos, frequentava uma igreja na zona rural, uma igreja presbiteriana, e lembro-me de ter ouvido a história de Gideão. E eu fiquei encantado com a história de Gideão. E nunca me esqueci dessa história. É interessante, quando você ouve algo da palavra de Deus, aquilo entra no seu coração, na sua mente. E lembro-me que fiquei muito curioso para entender como que pôde Deus selecionar, olha bem, em 32 mil homens soldados, apenas 300. E a forma como Deus selecionou aqueles homens, e eles vencer uma batalha contra um exército de 135 mil homens. Como pode 300 soldados vencer 135 mil soldados? Aí o capítulo 6 começa a narrar a vida de Gideão, mas no capítulo 6, o escritor bíblico diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Ou seja, o povo de Israel, aquela gente, aquela nação, eles perderam a fé. Porque a fé leva você a se aproximar de Deus. A fé leva você a crer na existência dele. A fé leva você a crer no poder de Deus. E o povo de Israel se afastou da presença de Deus. Eles construíram ídolos, outros altares, e como consequência, Deus permitiu que uma outra nação invadisse Israel, e todos os anos, durante 7 sucessivos anos, eles plantavam. Quando chegava o período da colheita, os midianitas invadiam a nação de Israel, saqueavam tudo, animais, a colheita da agricultura, e o povo de Israel, eles viveram um tempo de muita pobreza, de muito sofrimento, de medo. É nesse contexto que vai surgir um homem chamado Gideão, num tempo de derrotas, num tempo onde as pessoas estão com medo, vivendo em pobreza. Ele sabia que todos os anos nós vamos plantar, vamos trabalhar, e quando chegar o tempo da colheita, o inimigo vai entrar, vai tomar tudo, e nós vamos continuar pobres. Esse era o contexto. Aí no verso 11, o Senhor, e o texto nos diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Deus vem para falar com Gideão. E aonde Gideão estava? Malhando trigo. O trigo era para ser colheito, era para ser feito a colheita do trigo em campo aberto, porque tem que separar a semente da palha. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar era um poço de pedra onde se colocava a uva para ser pisada para se fazer o vinho. Ele estava dentro de uma cova. Ele estava escondido, ele estava com medo. Gideão está com medo dos inimigos. Ele está na expectativa de que naquele ano sobre alguma coisa da colheita. E nesse contexto, Deus olha para Gideão, aquele homem que está com medo, escondido. E Deus se dirige a ele e, da seguinte maneira: o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. Mas ele está com medo, está escondido. Aí Gideão, eu vou narrar para você o texto. Gideão diz: Senhor, nós ouvimos falar dos grandes feitos do passado. Nós ouvimos falar que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Nós ouvimos falar que o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. Nós ouvimos falar de um Deus Todo-Poderoso. Mas como pode esse Deus abandonar o seu povo na miséria? Aí Gideão começa a questionar o poder de Deus. Uma vez que os seus pais falaram no passado dos grandes feitos de Deus, aí Deus se vira para Gideão e diz: Gideão, vai na tua força, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí Gideão mais uma vez disse: Senhor, eu ir na minha força? Eu sou da melhor tribo. A minha família é a menor, a mais pobre de toda Israel. E eu, Gideão, sou o menor da minha casa. Olha a visão deste homem. A minha tribo é a menor, a minha casa é a mais pobre, a menor, e eu sou o menor de todos eles. Como posso livrar Israel? Aí o Senhor vai dizer a ele: Gideão, eu, o Senhor, estou contigo. E você ferirá os midianitas como fosse um só homem. Aí Gideão, ele decide então ofertar ao Senhor. Ele vai oferecer um culto ao Senhor. E ele tem medo diante da presença do Senhor. Ele edifica um altar. E Deus manifesta a Gideão. A presença do Senhor é manifestada a Gideão. E Deus disse a Gideão: Gideão, você é o escolhido, mas você tem que derrubar os ídolos que se encontram na sua casa. Há ídolos dentro da sua casa. O seu pai é um idólatra. E vocês estão adorando outros deuses. E você tem que derrubar os ídolos que se encontram na sua casa, na sua vida. E Gideão, corajosamente, ele derruba os ídolos. Mas Gideão, mais uma vez, ele questiona se realmente é ele aquele a quem Deus vai usar. E eu lembro-me que quando eu vi essa história, fiquei como criança, impressionado. Ele pede ao Senhor que prove, e ele coloca Deus à prova. Ele diz que se o Senhor vai livrar Israel das mãos dos midianitas usando a minha vida, o Senhor vai ter que provar que sou eu. Homem fraco. E ele pede ao Senhor que o prove, que realmente estar com ele, que ele é o escolhido. Da seguinte maneira, ele coloca lã de carneiro no chão e diz: olha, durante a noite, se o orvalho molhar essa lã de carneiro e o chão ficar seco, eu terei a convicção e a certeza de que o Senhor estará comigo. E naquela noite aconteceu isso. Quando ele levantou pela manhã, a lã estava encharcada com água e a terra seca. Mas Gideão é uma figura interessante. Ele diz: espera aí, pode ser que o Senhor, a lã, ela absorve com facilidade a água. E ele falou: quem sabe eu pedi uma prova não muito correta. Vou inverter isso. Senhor, faz o seguinte, mais uma vez, eu quero que o Senhor prove. Esta noite, a terra vai ficar molhada, encharcada, e essa porção de lã de carneiro vai ficar seca. Se assim acontecer, eu sei que o Senhor vai usar a minha vida. E aconteceu daquela maneira. Aí Gideão se convence de que vai ser usado pelo Senhor para livrar o seu povo da opressão dos midianitas. Mas agora é Deus que vai prová-lo. Ele tem 32 mil homens. E Deus faz uma prova com Gideão, de forma que os corajosos permanecessem. E 22 mil homens, na primeira prova, abandonam Gideão. ele fica com 10 mil homens. O exército de 32, agora ele tem apenas 10 mil. Aí o Senhor agora mais uma vez prova aquele exército e diz: Gideão, pega o seu exército e leve ao riacho. E da forma como eles tomarem da água do riacho, eu vou selecionar aqueles que irão com você. Dos 10 mil, 9 mil homens, eles vieram diretamente ao riacho, enfiaram a cabeça dentro d'água, largaram as armaduras, e apenas 300. Rapidamente eles se ajoelham e pegam a água e lambem a água rapidamente. Apenas 300, com uma ideia de que nós estamos preparados para a guerra. Vamos tomar da água, mas não vamos deixar a espada, o escudo. Nós estamos tomando água com essa mão, mas a arma está na outra. Apenas 300. E desses 300, eles não vão guerrear. E Deus disse a eles: você vai descer e eu vos entregarei os medianitas em suas mãos com esses 300 homens. Eles levaram uma tocha, trombetas, e através do toque da trombeta, Deus confunde os midianitas e a vitória é do povo de Deus. Algumas lições nessa noite para a minha vida e para a sua vida. E eu vou dar esse seguinte tema: do que preciso para ser um vencedor? E a primeira coisa que eu e você precisamos, preciso superar o complexo de inferioridade. É mudar a visão que você tem de você mesmo. Olha a visão que Gideão tinha a respeito dele. A minha família é menor, a minha casa é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Gideão se achava o menos qualificado de todos para ser usado por Deus. O complexo de inferioridade leva muitas pessoas à derrota. Nós vivemos uma sociedade que padroniza o perfil de um vencedor pelo aspecto físico. Tem que ser bonito, corpo malhado, ter dinheiro, participar da vida social, do contexto em que vive. E nós estamos criando toda uma geração de pessoas com complexo. As crianças chegam na escola hoje e estão com complexo de inferioridade. As pessoas estão se cortando, alguns estão querendo tirar a sua vida, porque eu sou feio, eu não aprendo. É uma visão pequena. E a Bíblia diz que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Se você pensar que é o menor de todos, que é um fracassado, você provavelmente será. Deus teve que mudar a visão daquele homem que ele tinha a respeito dele. Você, Gideão, é um homem de valor. Você é um varão valoroso. E como é bom você ouvir isso. Aqui nessa igreja tinha uma irmã no passado, que todas as vezes que ela encontrava comigo, me cumprimentava e dizia: varão valoroso, vai na força do Senhor. Meus irmãos, quando ela falava aquilo, muitas vezes parecia que era algo rotineiro, mas quantas vezes aquela palavra daquela irmã me levantou a autoestima. E ela tinha esse hábito de me cumprimentar à porta e falar isso sempre. E a fala dela me levantava, me acreditava, porque isso é verdade. Você tem valor. Acredite nisso. E você pode estar perguntando: mas por que eu tenho valor? É porque a Bíblia diz que você tem. A Bíblia diz que nós somos pessoas fracas, somos pessoas frágeis, mas Deus colocou em nós um tesouro, que é o seu Espírito. Deus não nos negou o próprio Filho. Então eu e você, nós temos valor. Nós somos fortes. Se você acreditar que você é um fraco, que você é um fracassado na vida, certamente você fracassará. E Deus se dirige a ele com essa expressão: varão valoroso, vai na tua força. Que força é essa? É a força que o Senhor daria a ele. E meus queridos, qual é a visão que você tem de você mesmo? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa que é. Você é o que Deus diz que você é. O que Deus diz a seu respeito. Se você não acreditar nisso, você vai ser o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Acredite no seu valor. Vi uma história uma vez de um fazendeiro que encontrou um ninho de águia, e ele pegou aquele filhote de águia e trouxe para a fazenda e criou aquela águia junto com as galinhas. Como aquela águia cresceu ali com as galinhas, no galinheiro daquele fazendeiro, aquela águia tinha os mesmos hábitos das galinhas. Ela ficava ali ciscando pelo terreiro da fazenda. Chegava entardecer, ela ia para o galinheiro, até que um dia alguém visitando a fazenda disse: olha, você tem que tirar essa águia aqui da sua fazenda. E eu quero que você leve essa águia para o alto da montanha, para bem longe das galinhas, para que ela, em contato com as outras águias, ela possa saber quem ela realmente é. E ao observar a semelhança com as outras águias, ela vai mudar o hábito. E aquele fazendeiro concordou e eles levaram. E a águia mudou o hábito. Ela podia voar, ter voos altaneiros, mas até então ela estava aprisionada pelos hábitos das galinhas, da derrota. Muitas vezes nós passamos toda uma vida com hábitos de pessoas derrotadas. Quando Deus olha para você e diz: você é como a águia, a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, voarão como águias. A visão bíblica é de que nós em Cristo somos mais do que vencedores. E se eu quero ser um vencedor, eu preciso mudar a visão de mim mesmo. Eu preciso superar esse complexo que muitas vezes nós carregamos porque alguém colocou isso na sua mente. Colocou isso na sua mente, de que você não pode. Mas nós podemos. Meus irmãos, o complexo de inferioridade nos impede de exercitar toda a nossa capacidade. Quantas pessoas com dons, talentos, que não exercem os seus dons e talentos porque tem medo da crítica, do que as pessoas vão falar, não tem coragem de ir em frente. Eu tenho certeza que há muitas pessoas aqui nessa noite que me ouvem, jovens, adolescentes, adultos, pessoas com os dons mais diversos, talentos, e que Deus quer usar a sua vida, mas por medo, por se achar incapaz, você não se apresenta para a batalha, não se apresenta para a obra, fica escondido malhando o trigo dentro do lagar, com medo da opinião das pessoas. Se você continuar com esse complexo de inferioridade, com medo do que as pessoas vão falar a seu respeito, você vai continuar como um derrotado. Deus não vai usá-lo como Ele gostaria de usar a sua vida. Porque Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Não importa quem seja você, Deus quer pegar você e transformá-lo num grande vencedor. Mas você tem que vencer essa imagem que você tem a respeito de si próprio. Em segundo lugar, o complexo de inferioridade prejudica nosso relacionamento com os outros. Uma pessoa complexada, ela tem dificuldade de iniciar relacionamentos. Uma pessoa complexada, ele sempre acha que as pessoas estão rindo dele, estão desprezando. Se a pessoa passa por ele na rua e não cumprimenta, ele diz que ela fez isso intencionalmente. Ele está sempre na defensiva. Se a pessoa olha para ele, ele já acha que a pessoa está observando o seu corpo, a sua roupa, já está fazendo uma observação. E dificulta relacionamentos. E eu preciso superar, porque em Cristo as coisas se fizeram novas para mim. Deus aceita você como você é. Não importa a sua aparência física, não importa a sua situação social, não importa se você é homem, mulher, jovem ou velho, não importa. Deus quer usar você. Você tem valor. Entenda. Quem é você para Deus? Deus se dirige a Gideão com essa visão: varão valoroso, vai na tua força, porque você vai livrar a nação de Israel. Do que preciso para ser um vencedor? Preciso mudar a minha visão de Deus. Primeiro você tem que mudar a sua visão a respeito de si próprio. Agora você precisa mudar a sua visão de Deus. Primeira coisa que você precisa entender é que Deus, não pense que Deus abandonou você. Deus não nos abandona. O salmista diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, Deus jamais te abandonará. Deus não nos abandona. Quem abandonou a Deus foi a nação de Israel. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Gideão tinha uma imagem de que Deus tinha abandonado a nação, mas era eles que tinham abandonado o Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, não importa, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, Deus jamais vai abandoná-lo. É nos momentos adversos é que nós podemos contar com a presença do Senhor. Muitas das vezes nós enfrentamos crises porque nós nos afastamos de Deus. Depois nos afastamos do povo de Deus, da igreja. E quando as coisas não estão dando certo para nós, nós falamos: mas Deus me abandonou. Deus não abandonou você nunca. Deus não abandona. Entenda isso, que Deus jamais vai abandoná-lo. Em segundo lugar, não coloque Deus à prova. Gideão colocou Deus à prova. O apóstolo Paulo diz que Deus já deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele diz que se Deus não nos negou o próprio Filho, o que Ele pode negá-lo? Pastor, mas se eu fizer colocar Deus à prova para Ele me mostrar a sua vontade, fazer isso é uma demonstração de uma fé infantil, imatura. Deus revela a sua vontade através da sua palavra, através de toque do Espírito Santo, através das circunstâncias que você vive no dia a dia, você vai percebendo, através de conselheiros espirituais. Você não precisa colocar aqui lã de carneiro e pedir a Deus que venha molhar aquela lã e deixar o terreno seco, ou inverso. Não precisa lançar sorte. Deus está no controle. Deus quer usar a sua vida. E talvez a sua pergunta é essa: pastor, o que que Deus espera que eu faça? E eu digo a você: floresça onde você está plantado. Aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Seja luz, seja exemplo. Deus não envia para nós a sua vontade num pacote. Ele vai revelando a sua vontade passo a passo. O que Deus espera é que você se coloque diante dele: Senhor, estou aqui. Eu estou aqui com as minhas forças. Eu estou aqui com os meus talentos. Eu estou aqui com os dons espirituais que o Senhor me deu. Usa a minha vida. Se apresente ao Senhor. Pela manhã eu disse aqui que, quando tinha 17 para 18 anos, eu fui à casa do pastor Otoni para ter uma conversa com ele, que eu queria ter mais do Espírito Santo de Deus na minha vida, porque eu queria fazer a vontade de Deus na minha vida. E lembro-me que ele disse o seguinte: Isaac, você não precisa ter mais do Espírito. O Espírito Santo precisa ter mais de você. É diferente. E eu tinha 17, 18 anos. E eu dizia a ele que eu queria que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. E que eu estava me apresentando. E essa fala eu nunca esqueci. Então o Espírito Santo de Deus tem que possuir você. Não é você ter mais do Espírito Santo, mas é o Espírito tomar a sua vida frágil. Uma adolescente nessa fase de transição, sem saber muito o que queria fazer, mas sabendo que Deus tinha algo a fazer através da vida dele. Então deixa Deus dirigir a sua vida. E durante 36 anos, Deus tem conduzido a minha vida. É só entregar a Ele, não precisa colocar a Deus à prova. É deixar que Ele conduz a sua jornada de vida. Mas diga a Ele: Senhor, use a minha vida. Talvez você, alguém olhe para você e diga: olha, não tem condições nenhuma. Mas a Bíblia fala que Deus chama as pessoas fracas para confundir as fortes. Quando Deus chamou Davi, e o escritor aos Hebreus menciona Davi, e quando todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e Deus disse: não é nenhum deles, falta um, o menor deles, aquele que não tem aparência, aquele que está no campo cuidando do rebanho. E o apóstolo Paulo diz que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. É quando nós chegamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, não sei como fazer. É o que Gideão estava dizendo ao Senhor: não sei como. Mas Deus diz: eu quero usar você, Gideão. Eu vou usar a sua vida. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus não precisa ser provado, Ele já deu prova do seu poder, do seu amor para conosco. Nós precisamos caminhar na presença do Senhor. E concluindo, do que preciso para ser um vencedor? Preciso seguir as orientações de Deus. Primeira coisa que Gideão precisava fazer é restaurar o relacionamento com o Senhor. A versão diz que ele edificou um altar. Por que ele edificou um altar? Porque não tinha um altar. Não havia lugar de culto ao Senhor. E Gideão já não estava mais cultuando ao Senhor, ele precisava restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Meus irmãos, nós nos relacionamos com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Através da fé em Cristo, nós temos livre acesso à presença do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz que através de Jesus Cristo nós podemos chegar ao trono da graça no momento oportuno para sermos socorridos no tempo certo. Através da fé em Cristo, eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida, sua intimidade com o Senhor? Como que está o altar do Senhor na sua vida? Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, e o escritor aos Hebreus não cita Elias, ele fala dos profetas, Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele oferece culto ao Senhor. Como que está o culto na sua vida? Quando você sai daqui, após o culto à noite, durante a semana, como que está o seu relacionamento com Deus? Na sua escola, na sua casa? Em segundo lugar, destrua os ídolos de sua vida. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida. Nós temos uma facilidade para construirmos ídolos. João Calvino, um dos teólogos da Reforma, ele afirmava que o ser humano é uma fábrica de ídolos. Eu e você, nós temos uma facilidade para construirmos ídolos em nossas vidas. Os nossos bens, nossos filhos. Nosso lazer. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que ocupa a sua mente o tempo todo e Deus fica esquecido. É um ídolo. Um ídolo não é apenas pegar uma imagem de escultura e prestar culto a ela. Um ídolo é aquilo que nós construímos em nossas vidas, que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. E quantas vezes eu estou construindo ídolos e Deus fica distante? A obra de Deus já não me empolga mais. Já não tem mais alegria de vir ao templo, prestar culto. Já não tenho mais alegria de fazer uma visita de evangelismo. Já não tenho mais tempo para ir fazer um trabalho missionário aqui na região. Não tem. Porque eu tenho ídolos na minha vida. Eu tenho coisas importantes, eu tenho coisas que eu me sacrifico por aquelas coisas. E se eu e você, todos nós que aqui nos encontramos essa noite, se fizermos uma análise sincera, nós vamos descobrir que há vários ídolos em nossas vidas. É o seu time de futebol. E eu preciso refletir se Deus está perdendo espaço na minha vida. E quantas vezes já não há mais espaço para o culto ao Senhor. Não há mais tempo. A vida corrida, Deus, ele é alguém distante. Gideão teve que destruir os ídolos. Havia altares a deuses estranhos dentro da sua própria casa. Eu tenho que ter coragem para destruir, para romper com os ídolos que eu construí na minha vida. do que preciso para ser um vencedor. Confie na presença do Senhor. Quando Gideão, ele presta culto ao Senhor, ele diz, Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, você não morrerás. A expressão paz, ela demonstra plenitude, presença do Deus Todo-Poderoso. Shalom. O Deus está presente. Gideão teve medo, mas a presença do Senhor deve gerar em nós não medo, mas temor, reverência à santidade do Todo-Poderoso. E diante da presença do Senhor, eu não preciso ter medo. Eu vencerei. E quando Deus prova Gideão, tirando os soldados que com ele ia para a batalha, e deixa Gideão com apenas 300 soldados, Deus estava mostrando a Gideão o seguinte: Gideão, você precisa contar não é com um grande exército, você precisa contar com a minha presença. Preste atenção. Você não precisa de muitos amigos. Você não precisa de muito dinheiro. Você não precisa de poder. Você precisa da presença do Senhor na sua vida. É essa convicção de que Deus está em mim. Eu não estou sozinho. Quando eu recebo a Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim. Quando Jesus foi assunto ao céu, quando ele se despediu dos discípulos, ele disse aos seus discípulos, não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro, o Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. Esse outro, no grego significa mesma essência, é o Espírito Santo, é Deus vindo habitar em você. Através da fé em Cristo eu tenho a presença de Deus na minha vida. Através do Espírito Santo de Deus. Presença. E essa confiança de que Deus está comigo me leva a enfrentar qualquer batalha. Em alguns momentos da vida, eu sou como Gideão, sinto medo. Como hoje falava com um irmão, disse, pastor, estou com medo. O medo faz parte da nossa experiência de vida. Mas Deus está com você. Deus está no controle, esta é a mensagem. E com a presença de Deus, mesmo que esteja diante de um grande exército, eu sei que o Senhor que está comigo é mais poderoso. Amém? É a certeza que temos em Cristo Jesus. A minha oração é que você nessa noite, ao sair daqui, saia com a certeza de que você é alguém de valor. Não importa a sua aparência, não importa a sua idade, não importa as suas lutas, para Deus não importa nada. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito. O que importa é que Deus diz que você é alguém de valor. Que você, com Ele, é invencível, você é forte. Mas Ele quer se aproximar de você. Mas você precisa desejar a presença dEle no dia a dia da sua vida. E essa decisão você tem que tomar nessa noite. Eu quero caminhar com a certeza da presença do Senhor no dia a dia da minha vida. E eu queria desafiá-lo a fazer uma oração aí mesmo no seu lugar. E a falar com Deus. Agradecê-lo por aquilo que você é. Fale com Deus da importância que você tem para Ele. Porque Ele já deu prova de que você é alguém importante. Ele não nos negou o próprio Filho. Nessa noite, renove a sua aliança com Ele. Destrua os ídolos da sua vida. Diga: Senhor, nessa noite eu saio daqui para viver um novo relacionamento com o Senhor. Nessa noite eu saio daqui, ó Deus, para caminhar na Tua presença. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra viva. Palavra eficaz. A nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em cada coração aqui nessa noite. E que saiamos daqui conscientes do nosso valor, da importância que temos para o Senhor. Que saiamos daqui com um novo compromisso de termos um novo relacionamento com o Senhor. Que saiamos daqui, ó Deus, com a segurança da Tua presença. Aí nós seremos em Cristo mais do que vencedores. Fale a cada coração nessa noite. Nós oramos agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos louvar o Senhor cantando uma canção que fala do seu valor, da importância que você tem para o Senhor.
Com você, Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não lutou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não lutou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não lutou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar.
Por favor, feche seus olhos e inclina sua cabeça mais uma vez. Que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre essa congregação e sobre a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.